Ora, muito boa tarde. Desde já agradecer a disponibilidade da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal e da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas para estarem presentes nesta nossa audição acerca do projeto de lei do Partido Socialista 478, que trata das comissões a aplicar às transações com cartões no sistema bancário e financeiro português. Antecipadamente também as nossas desculpas pelo atraso que no decorrer desta audição, na medida em que tivemos uma audição anterior com outras entidades e, portanto, foi um bocadinho difícil de controlar esta situação. Entretanto, acontece que por vezes ocorrem estes atrasos e, portanto, fica o nosso pedido de desculpas, da minha parte, em nome da Comissão de Finanças. Os deputados do Partido do Bloco de Esquerda vai se juntar a nós um pouco mais tarde e do CDS também, na medida em que alguns outros afazeres vou terem que se ausentar. Está presente o Partido Socialista através do seu deputado Fernando Serrasqueiro, o Partido Social Democrata através da deputada Elsa Cordeiro e o Partido Comunista Português através do deputado Paulo Sá. Dar-vos nota que esta audição está a ser gravada em termos de áudio e vídeo e, entretanto, relativamente a outros elementos que nos queiram fazer chegar ou das vossas apresentações que irão produzir agora ou mesmo elementos adicionais, estamos à vossa inteira disposição para o enriquecimento desta discussão na especialidade. Portanto, para não perdermos mais tempo, em termos de intervenções, eu sugeria que se fizesse uma intervenção inicial na ordem de 5 a 10 minutos. Naturalmente não vou aqui estabelecer limites ao tempo, até porque pelo interesse das audições e já, a génese do grupo de trabalho assim o permite também, mas entre 5 a 10 minutos. Depois haverá uma ronda através dos seus deputados em representação dos grupos parlamentares também ao mesmo tempo, ao qual depois os senhores responderão aquilo que entenderem e depois se virmos que se justifica uma outra ronda de intervenções, assim o faremos. Portanto, há aqui alguma flexibilidade em termos de gestão dos trabalhos, foi exatamente isto que também levou a que a audição anterior acabasse por deslizar e nessa circunstância, portanto, assim o faremos. Portanto, dava se calhar, não sei se eventualmente, dava então se calhar a palavra aqui ao Dr. Vasco Melo em representação da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal e para a sua primeira intervenção.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós, esta matéria é uma matéria que, para a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, é uma matéria chave e essencial. Os meios de pagamento é um dos custos de contexto que quer comerciantes, quer prestadores de serviços, têm que pagar. E tem um custo muito elevado até pelo aquilo que vimos, não só das contas, no relatório técnico que acompanhou-nos esta proposta, bem como tem nas contas do Banco de Portugal. Fala-se só em poupanças para a banca de 200 e tal milhões de euros. Parece-me é que falta aqui que é aquilo que é essencial, que é a comissão, o valor das comissões pagas pelos comerciantes. E isso é que nos parece, num contexto em relação à proposta, parece-nos que há aqui algo que também vai de encontro a uma crítica que a CCP tem feito e há muito tempo e tem formulado. Se nós notarmos o documento técnico que acompanha a proposta feita para esta comissão e verificando a situação nos outros países da Europa, constatamos que esta questão, e mesmo na comunidade, esta questão tem sido levantada pelas autoridades da concorrência. Aliás, o famoso acordo de Mastercard foi levantado pela Direção-Geral de Concorrência da Comissão Europeia e que teve um desenlace pouco favorável à Mastercard. O resto dos países, a solução tem aparecido pela autoridade da concorrência. Particularmente agrada-nos a solução que foi encontrada em Espanha. Foi uma solução consensual e de acordo em que todos os atores participaram numa comissão e conseguiram baixar as taxas, quer interbancárias, quer as taxas de comerciantes. E, portanto, essa é a situação europeia que, curiosamente, não há em Portugal. Nós não verificamos em Portugal uma atuação da Autoridade da Concorrência ou do Banco de Portugal, que são as duas entidades de supervisão e que regulamentam esta atividade, quer na parte financeira, quer na parte de concorrência, e que eu conheço, ou que a CCP conheça, nunca houve da parte da autoridade, das autoridades de supervisão qualquer demarche ou qualquer processo em relação a isto. O que nos parece que estranho. E estranho, como também diz na exposição de motivos, até pelo aquilo que diz a exposição de motivos do próprio diploma apresentado pelo Partido Socialista, parece que vivemos em Portugal. Então, temos que dividir isto em dois mercados, que é o mercado dos cartões de débito e no mercado de cartões de crédito. De vez em quando até se cruzam, porque há cartões que têm as duas virtualidades e que, inclusivamente, nos TPAs, mesmo comerciantes que não têm, isto já me aconteceu a mim pessoalmente e já me aconteceu a colegas meus que me vieram fazer esta indicação, em TPAs que não têm a virtualidade de aceitar cartões de crédito, já aceitaram cartões de, portanto só terão débito, já aconteceu que cartões conseguirem ser transacionadas cartões de crédito com o débito pelo banco de taxas de comissão de crédito nem tão se negociadas. Portanto, está aqui uma panóplia de coisas e de questões e de mercados e de situações de mercado em que é muito confuso. Mas voltando à nossa conversa, aquilo que estava a dizer era, é dito na exposição de motivos, a questão da existência de um oligopólio de facto por parte de uma entidade na questão dos cartões de débito. Isso é visível nas taxas de mercado e depois reflete-se no mercado, nas próprias taxas de comissão, das taxas de comissão ao comerciante. A título de exemplo, e portanto, como é dito inclusivamente na exposição de motivos, curiosamente a taxa que é cobrada interbancariamente é de 0,9. Curiosamente, não conheço nenhum banco que faça taxa de comissão de serviço ao comerciante inferior a 1%. Está explicado porquê. Não preciso dizer porquê que ao comerciante elevado 1% e a taxa interbancária é 0,9%. Podia ser 5%. Fala-se em 0,3%, 0,7% em termos europeus, mas que eu não conheço essa realidade e não conheço nenhum comerciante ou prestador de serviços que tenha beneficiado dessa situação. Ou então, se beneficia dessa situação, estamos perante uma situação estranha e voltamos à questão da concorrência. Ou seja, se a Unicre leva aos bancos 0,9 e faz ao comerciante 0,7, estamos numa posição em que será dumping. Portanto, há muitas questões que aqui se levantam, que a nós parece-nos claramente algo que vimos a denunciar há muito tempo, e isso tem-nos ouvido publicamente falar, que é a falta e a não operacionalidade, como acabo de demonstrar, da Autoridade da Concorrência nestas matérias. A questão do diploma, e agora particularizando o diploma, que é um diploma extremamente curto, tem 3 ou 4 artigos, como estou, 5 artigos para ser mais preciso, que acabo de ver, a nós parece-nos que tem enorme utilidade. Mas, dito isto, falta algo. Falta a outra parte da moeda. Ou seja, só se trata de metade da moeda, de metade do problema, que é a questão da taxa a ser cobrada pelos emitentes aos bancos. Mas também tem que ser tratada a questão, a nosso ver, e de forma igual, porque senão há questões diferenciais, a questão das comissões cobradas aos comerciantes. E essas, no nosso entender, se o Parlamento entender legislar sobre este assunto, e Vossas Excelências é que o farão, então, se legisla relativamente às taxas cobradas, entre os bancos e a entidade emitente, então também deve haver uma regulamentação para a taxa do comerciante e não deixá-la para a livre negociação entre as partes, como o artigo 3º do projeto de lei em apreço, refere. É essa o nosso único, a única questão, e saliente também, mas aí a regulamentação, no nosso entender, não deve ser uma regulamentação que permita a discriminação entre pequenos e grandes. Deve ser uma legislação que seja geral e que indique a bitolas para que os bancos não se afastem muito e não se permita a discriminação, porque depois vamos ter um problema também de concorrência entre pequenos e grandes. E, portanto, é essa a nossa posição relativamente a este assunto e relativamente ao diploma, que nos parece simples. Espero não ter excedido o tempo que me concedeu.
Muito bem. E desde já passo então a palavra ao Sr. Secretário-Geral da Confederação Portuguesa de Micro, Pequenas e Médias Empresas, Sr. José Saraiva Brinquete.
Agradeço em nome da Confederação o convite que a Comissão nos fez e passava a dar a opinião da Confederação. O projeto de lei 478 do PS propõe que as comissões interbancárias cobradas em Portugal em transações nacionais não poderão ser superiores àqueles cobrados em transações transfronteiriças. O projeto de lei do PS, pretendendo ser menos grave do que as práticas em exercício ou futuras, no entanto, não prevê a discriminação positiva das micros e pequenas empresas em relação às grandes superfícies que movimentam milhões e milhões de euros. Cada banco tem as suas taxas e, pelo que se julga conhecer, sempre em benefício das grandes superfícies. A questão que se coloca é a seguinte: a quem devem ser imputados os custos destes serviços? Aos operadores comerciais, através das chamadas taxas de serviço, ou aos bancos? Portugal possui uma rede de pagamentos eficiente e com menores índices de fraude na Europa. Este é um benefício a nosso favor. Mas, por outro lado, em Portugal os bancos cobram os valores mais elevados nas comissões cobradas aos comerciantes. Faria de Oliveira veio contestar a diminuição destas comissões, ameaçando impor taxas pela utilização da rede multibanco para compensar a eventual perda de receitas. Este banqueiro ignora ou pretende violar a legislação nacional. É inaceitável que a banca faça chantagem, ameaçando impor encargos adicionais aos seus clientes, sejam eles empresários ou consumidores. Não se pode beneficiar a banca privada em detrimento dos portugueses. Lembramos que a legislação em vigor proíbe a cobrança de encargos nas caixas multibancos, assim como nas operações de pagamento através de terminais de pagamento automático. O uso generalizado de cartões como meio de pagamento e a utilização das caixas multibancos para levantamentos e depósitos traduziu-se em significativas poupanças do número de balcões e de trabalhadores. O Banco de Portugal estima essa poupança em centenas de milhões de euros. Na opinião da CPPME, a cobrança de uma taxa ou comissão sobre operações efetuadas nas caixas multibancos defraudaria as legítimas expectativas dos consumidores que foram aliciados para a utilização deste sistema, cuja gratuitidade foi sempre garantida. Lembramos que no comércio, na restauração e nos serviços, muitas empresas já abdicaram da utilização do pagamento multibanco, designadamente de restaurantes, cabeleireiros, minimercado, reparações automóveis, etc. Muitas outras micros e pequenas empresas estão a avaliar da sua futura utilização e muitas outras ponderam a hipótese de boicotar o pagamento por cartões de crédito e de débito. Aliás, no ano passado já houve um dia de não utilização dos cartões por parte do setor de restauração e bebidas. Não nos podemos esquecer que os portugueses já pagam elevadíssimas taxas e comissões pela generalidade dos serviços bancários, valores que não correspondem, valores que não se compreendem, e que têm de ser reduzidos. O setor bancário, sempre ávido de lucro a todo custo, tem vindo a inverter a lógica das coisas, ou seja, o setor bancário deveria prestar serviços gratuitos aos seus clientes, dado que dispõe do dinheiro desses clientes. Massas imensas de dinheiro para rentabilizar nas atividades financeiras que consideram mais ou menos oportunas e mais ou menos rentáveis. Claro que na fase que estamos a atravessar, até os bancos apresentam perdas significativas nas suas margens de lucro, mas essa não é a realidade do setor bancário no exercício da sua atividade em tempo normal, antes pelo contrário. Importa lembrar que a banca, entre 2004 e 2012, teve lucros muito expressivos, diremos mesmo exageradamente avultados, como é conhecido. Considerando o atraso exposto, a CPPME propõe que, num contexto em que as empresas utilizadoras, sobretudo do comércio e serviços, estão cada vez mais asfixiadas com uma brutal carga fiscal, com custos fixos insuportáveis, energia, combustíveis, portagens, água, resíduos sólidos e todos os procedimentos legais inimagináveis, entre outros estrangulamentos à vida empresarial, a abolição desta taxa será uma forma de ajudar o tecido empresarial, as empresas e a economia nacional. Assim, e em conclusão, a CPPME defende a isenção de taxas nas comissões cobradas às empresas do comércio, restauração e serviços, assumindo a banca esse encargo, como é sua obrigação, na qualidade de entidade prestadora de um serviço aos seus clientes. A CPPME considera que esta isenção traduzir-se-á numa maior aceitação de pagamentos com cartões e consequente aumento do volume de transações, situação que, por si só, permitirá garantir aos bancos a continuação de elevados lucros. Portanto, é o que a Confederação pensa sobre o assunto.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Dou então agora a palavra aos grupos parlamentares para se pronunciarem. O Partido Socialista, deputado Fernando Serrascar.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as posições que aqui nos foram transmitidas pela CPP e pela CPPME relativamente à proposta do Partido Socialista. Primeiro que tudo, uma justificação da razão de ser desta proposta que nós ponderamos a razão de apresentarmos. Primeiro, já aqui foi dito, as autoridades da concorrência em Portugal, quer a autoridade da concorrência propriamente dita, quer o supervisor, também coordenador Banco de Portugal, esta matéria foi-lhes várias vezes colocada e sempre remeteram para a liberdade da própria concorrência. Na nossa perspectiva, a concorrência não está a funcionar plenamente, já o dissemos aqui, porque não basta formalmente haver um sistema de concorrencial se depois tem restrições e limitações ele próprio no caso e presente. Segundo, mas dirão, no Parlamento Europeu esta matéria está a ser tratada, pois a primeira contestação que eu vi e li nos jornais relativamente à Associação Portuguesa de Bancos era que era preciso ver as especificidades de cada país e, portanto, ser tratada ao nível do Parlamento Europeu conflituava com o princípio da subsidiariedade. E, nesse aspecto, entendemos então, bom, se há aqui um conflito que pode ser invocado por uma decisão do Parlamento Europeu, que alguns Parlamentos Nacionais considerem que o princípio da subsidiariedade não está a ser respeitado, o melhor é avançarmos com a legislação nacional. Terceiro aspecto. É sabido, e aqui já foi dito, que a forma como, digamos, a taxa é cobrada aos comerciantes, aos prestadores de serviço, é uma taxa que muito desequilibrada, quer dizer, é uma taxa que, eu já aqui disse, e não fui contestado até pelo Sr. Presidente, primeiro que não quis acreditar nestes números, depois veio confirmá-los, é que quando se cobra um euro a um comerciante, o acquirer, digamos, a Unique, fica com um cêntimo, a Cibs, Visa, Mastercard, fica com 9 cêntimos, os bancos ficam com 90 cêntimos. Quer dizer, portanto, que estamos aqui perante uma 90% é interchange fees. Ora, o Tribunal Europeu vem dizer que não se justifica e aponta para a sua abolição. Quando nós temos um valor de um euro, do qual 90% é interchange fee, que o Tribunal Europeu vem dizer que não se justifica e aponta para a sua abolição, pretendemos com isto que a taxa cobrada aos comerciantes seja muito mais baixa. E aqui sim funciona a concorrência e tem a ver outros sistemas. Até defendemos que o princípio da territorialidade que a Mastercard não nos veio aqui, que fosse alargado e não se pusesse esta questão de que a Mastercard tem uma política para a Espanha e, portanto, eu não posso ter aqui um agente espanhol, se quiser entrar no mercado português, não pode entrar porque há o princípio de territorialidade. Ora, nós até temos conhecimentos de empresas portuguesas que, ao irem para a Espanha, têm uma proposta da Unicre 30% mais barata. Quer dizer, se estiverem em Espanha, têm custos menores. Ora, isto, estamos aqui perante um problema de competitividade. Agora, diz o CCP, bom, devíamos talvez legislar. Bom, nós também não quisemos ir tão longe, até também não quisemos dizer que os comerciantes obrigatoriamente tinham que refletir essa baixa nos consumidores. Quer dizer, é lógico no mercado concorrencial que ao fazermos descer substancialmente as cobranças aos comerciantes, as cobranças que, não é aos comerciantes, que a Unicre Acquire paga aos bancos, que naturalmente essa margem vai ter que ser repartida se o mercado fosse concorrencial, se houvesse outros acquirers e se, digamos, todo o mercado funcionasse. Como estamos a verificar, o mercado não está a funcionar. Que a prova é de que, há um conjunto de países, e também eu aqui disse, Bélgica, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta e Suécia, que têm interchange fees mais baixas que em Portugal. Temos até a Alemanha e a Dinamarca. A Dinamarca tem zero. E até foi aqui dito que, em alguns casos, isto foi conseguido por autorregulação. Quer dizer, os próprios, e de facto o caso espanhol é um caso disso. Bom, e foi aqui dito, bom, devia ser os operadores, os takeovers portugueses que se deviam autorregular. Ótimo. Até hoje, isso não aconteceu. Até hoje não conseguimos que as taxas que se praticam em Portugal são das mais elevadas da Europa. E até eu tenho, e já o repeti há bocado, tenho o levantamento que os hotéis, a Associação de Hotéis Portugueses, fez aos seus associados e o que é que eles vieram encontrar. Bem, que ao nível do crédito, a moda, quer dizer, a maior percentagem da taxa sobre os hotéis é de 3,2%. Desculpe, um terço tem representam 32%. A taxa vai de 0,9 a 2% a crédito. Bom, os valores são comprovados, eles comparam o hotel português com o hotel espanhol, com o hotel, o cliente é o mesmo, o cartão é o mesmo, sempre que se desloca a outro hotel, esse hotel paga menos, se for no estrangeiro. Porque é que em Portugal, digamos, o cliente português, se paga com o cartão português, esse hotel paga mais. Mas se vier um espanhol a um hotel português, este hotel já paga. Isto é quase um incentivo a que, bom, os hotéis paguem-nos é com cartões estrangeiros, porque isso seria muito mais, digamos, barato. Ora, a nossa proposta é no sentido de que apontamos para o valor da taxa intracomunitária. Qual é essa taxa? É aquela que se pratica nas relações intercomunitárias, mas mais, não é só que se pratica intercomunitária. É quando os bancos não chegam a acordo com o acquirer. Foi o que aconteceu na Bélgica. Na Bélgica, nunca nenhum acquirer chegou a acordo com o banco. Na Holanda, na Hungria, na Irlanda, na Itália, no Luxemburgo, na Malta e na Suécia, nunca os acquirers se entenderam. E, portanto, como nunca se entenderam, aplica-se a taxa supletiva 0,2-0,3. Ora, o que nós vamos dizer é, bom, se a Unic algum dia não se entendesse com os seus acionistas, que são os bancos, a taxa que seria praticada seria 0,2-0,3. Acontece, enfim, é uma mera coincidência, que em Portugal a Unicre tem chegado sempre a acordo com os bancos relativamente a um conjunto de taxas. E, portanto, é muito difícil em Portugal fazer descer as taxas que não sejam por iniciativa legislativa. Porque se porventura tem existido autorregulação entre eles ou outra medida que pudesse ser tomada, porventura não estávamos com este efeito na competitividade das empresas que agora temos. E por isso, digamos, a nossa posição é de que as taxas supletivas deviam ser as consideradas, que o princípio da territorialidade devia ser afastado, se um operador, a Mastercard e a Visa não deviam impedir, se um operador espanhol quisesse fixar em Portugal como acquirer, pudesse fazer, ir respeitando as regras internacionais e não haver regras específicas para cada país. E por outro lado, já aqui foi dito, a própria Mastercard já foi condenada pelo Tribunal Europeu e a decisão já teve motivo de recurso, já houve decisão desse recurso e o Tribunal Europeu disse que a Mastercard, estou a ler exatamente, não provou a necessidade e o papel da interchange fees. Ora, há países em que isso não existe e, portanto, temos o sistema tripartido. E o sistema tripartido leva a que os bancos, quando estamos a falar dos bancos, temos que separar os bancos de interchange fee mais o banco de apoio. Naturalmente que o banco de apoio é que tem todo o trabalho e esse terá que ser remunerado por isso. Falo só nas questões do interchange fees. E nesse sentido, a pergunta que vos deixo é, a ambos é se, qual é o peso que neste momento isso se reflete ao nível da estrutura de custos. E outra pergunta que foi aqui deixada era se os vossos associados iriam refletir ou não, porque foi aqui dito que o cliente não sai beneficiado deste sistema. Se os vossos associados, em face disso, estariam em condições de poder repercutir os ganhos que aqui tivessem, exatamente ao nível dos consumidores, e, portanto, que o sistema todo pudesse ser repartido pelos diversos agentes do sistema. Agora, por último, só dizer, quanto à questão multibanco, não é esta que estamos aqui a tratar e sobre essa questão, enfim, mantemos a nossa posição de princípio, é de que não pode haver receitas cruzadas e por se dizer que o multibanco dá prejuízo, que eu está por demonstrar, e tenho as contas do Banco de Portugal, que até provam exatamente o contrário, e a prova de que isso não acontece é de que as caixas multibanco florescem e pela última minha contabilidade, enfim, já subiram. Relativamente, desde que eu iniciei este processo, já subiram e têm vindo a aumentar. Agora, um negócio que é como foi-nos aqui dito, que é um negócio pouco lucrativo ou até com prejuízo, já vai em 13.151, sendo Portugal dos países mais cobertos por taxas por multibancos. Com taxa de multibanco proibida, bom, eu não percebo qual é a lógica dos bancos tendo prejuízo com a taxa multibanco se continua a florescer, este negócio continua a florescer e cada vez há mais multibancos e, portanto, não posso entender que a explicação para taxas altas ao nível do crédito é porque não há uma taxa multibanco e que isso os obriga a compensar com receitas cruzadas. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo PSD, deputado Elsa Cordeiro.
Obrigado, Sr. Coordenador. Saudar os dois representantes das duas confederações aqui presentes, que se disponibilizaram para estar aqui hoje connosco e abordar o tema, que é o projeto de lei do Partido Socialista. E, não querendo ser repetitiva na questão que já levantadas na audição anterior, o que gostaria de deixar aqui claro era a questão do nosso sistema atual bancário ser um sistema eficiente e inovador. Isto já foi-nos dito por quem ouvimos anteriormente, nós todos também o sabemos e penso que isso é importante frisar, a questão da eficiência e da inovação e a segurança, que é extremamente importante também para todos os intervenientes desse sistema bancário. Outro ponto também que eu queria deixar aqui claro, que é a questão também, não só ver a ponto de vista dos comerciantes e das empresas que utilizam o serviço, mas também a questão do consumidor. Será que está salvaguardada também ao alterarmos um sistema que supostamente está equilibrado, pelo menos é aquilo que nos dizem, é aquilo que nos parece, se ao mexermos ou diminuirmos este tipo de custos, se depois não vai repercutir pelo consumidor final, mais uma vez, que é sempre aquele que está mais acessível para assumir os custos. Várias coisas já nos foram ditas, mas uma das coisas que a CIBS aqui hoje nos disse foi que por vezes, além de ser no consumidor, poderá também repetir-se noutro tipo de outros custos. E uma que referiu é a questão do custo no crédito. E penso que isso é extremamente importante para quem, para os vossos associados, por isso eu faço a minha questão e termino logo a seguir, é, gostaria que me comentassem quando confrontados pela baixa desta, pronto, como eu estava a dizer, pela baixa de comissões da CIBS, nesta sede referiu quando se cria um desequilíbrio num sistema que supostamente está equilibrado, a tendência será criar um novo equilíbrio compensando noutras áreas. E nessa área o mais provável será a nível do crédito, ou seja, o crédito voltaria a ser penalizado. Quando todos nós sabemos as dificuldades que os vossos associados têm para aceder atualmente ao crédito e penso que será importante vocês aqui também refletirem sobre isso junto de nós, como vem essa possibilidade e se essa será muito mais penalizadora para os vossos associados ou será a questão das taxas atualmente cobradas. Já percebemos todos da questão da taxa do multibanco, mas muitos dos comerciantes nos últimos tempos têm também a dispensar desses serviços e penso que se calhar os próprias entidades bancárias quem fornece esse serviço têm que repensar porque de certeza que lhes compensa mais em oferecer o serviço trazendo a seguir o outro do crédito, de transações com cartões de crédito e se calhar o próprio mercado irá todo conduzir a que haja a tendência para tornar a questão da utilização dos cartões de débito mais acessível e mais barato.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo CDS, Partido Popular, a deputada Cecília Meireles.
Muito, muito obrigada. Muito brevemente, porque infelizmente não pude estar presente naquilo que foi a vossa exposição inicial, mas pedi ao Dr. Pedro Romano, que é assessor do Grupo Parlamentar do CDS, que estivesse aqui e que depois me desse nota daquilo que foi aqui discutido, mas queria aproveitar a ocasião para cumprimentar os membros das confederações aqui presentes e agradecer naturalmente a vossa colaboração e o vosso contributo. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pelo Partido Comunista Português, deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por saudar os nossos convidados e agradecer-lhes os contributos que trouxeram esta discussão. Nós temos, como foi dito aqui, estas audições são motivadas por uma iniciativa legislativa do Partido Socialista, um projeto de lei do Partido Socialista sobre a matéria das comissões interbancárias multilaterais e decorre também simultaneamente na União Europeia, no Parlamento Europeu, a discussão exatamente desta matéria, nos mesmos moldes e com a previsão de que em abril se possa fazer a votação em plenário do Parlamento Europeu sobre uma proposta de regulamento. Portanto, ou por via da legislação nacional ou por via de legislação europeia, as comissões interbancárias multilaterais irão diminuir brevemente. Mas há aqui uma questão que foi levantada e que é muito interessante e importante. Se o objetivo principal é fazer com que sejam reduzidas as taxas de serviço aos comerciantes, porque legislar sobre as comissões interbancárias multilaterais e não diretamente sobre esta matéria? Tive a oportunidade de ler e de estudar a documentação relativa ao processo que está a decorrer no Parlamento Europeu sobre esta matéria e há um conjunto de sítios onde se justifica esta opção. Eu transmito, não dizendo se concordo ou discordo com ela, precisa de ser analisada, de que há expectativa de que mexendo nas comissões interbancárias multilaterais, isso se acaba por traduzir depois numa descida, não automaticamente, mas se traduziria por diversos mecanismos, numa descida da taxa de serviço ao comerciante. E aparece um conjunto de justificações, estudos, dados, análises de outros países onde isso terá acontecido. De qualquer maneira, o que eu gostaria de salientar aqui é que é uma expectativa. É uma expectativa que se pode concretizar ou não se concretizar, e mesmo concretizando-se, pode ser, ficará aquém daquilo que era inicialmente previsto, ou pode demorar mais tempo do que era inicialmente previsto. Mas esta terá sido a opção no Parlamento Europeu de legislar por esta via, ou seja, reduzir as CIMs no sentido de tentar induzir, por via dessa alteração legislativa, a redução da taxa de serviço aos comerciantes. Obviamente que poderia ser feita legislação para atuar diretamente, limitando diretamente aquilo que é pago pelos comerciantes pela utilização do sistema. Aliás, também isso aconteceu com a legislação nacional relativamente à utilização do multibanco. Não se atuou indiretamente, esperando que o mercado levasse a situação. Fez-se uma legislação que proíbe liminarmente e, portanto, queiram ou não queiram, os bancos não podem cobrar essa taxa de utilização no último ano. Portanto, são duas perspectivas. São duas perspectivas, portanto, de legislar diretamente sobre o assunto ou indiretamente. Mas o que temos sobre a mesa, efetivamente, é uma proposta do Partido Socialista, um projeto de lei que visa, tem como objetivo reduzir, induzir a redução da taxa de serviço aos comerciantes por via de uma redução das CIMs. Um aspecto que foi referido ainda nas audições que tivemos anteriormente, como sabem, com a CIBS, a Unic e a Mastercard, uma questão e que foi confirmada de qual é o montante que é pago pelos comerciantes que depois é transferido para a banca. Portanto, os comerciantes pagam, neste caso, ao prestador de serviço de aquisição, que é o Unic, pagam um montante e depois o Unic distribui isso aos bancos e emissores dos cartões. E o que nos foi confirmado aqui é que 90%, portanto, como também já foi dito aqui, em cada euro, 90 cêntimos são transferidos para a banca. Ou seja, a banca aparece neste processo e numa situação em que as comissões interbancárias multilaterais são elevadíssimas comparadas com outros países e aquelas que são praticadas nas transações nacionais são muito elevadas comparadas com aquelas que são praticadas nas transações transfronteiriças. Portanto, os grandes beneficiários desta situação são os bancos, que ficam com 90% daquilo que é cobrado aos comerciantes. Poderia-se alegar, e foi alegado nas audições anteriores, que o negócio precisa ser atrativo para os bancos. Mas também não é menos verdade, e já foi hoje referido aqui, nas vossas intervenções, que a banca, com esta generalização dos pagamentos automáticos, teve reduções de custos significativas, estimadas pelo Banco de Portugal, em muitas centenas de milhões de euros por ano. E, portanto, a banca, com este sistema de utilização cada vez mais generalizado de pagamentos o sistema de cartões, a banca teve diminuição de custos significativos, avultadíssimos. E, portanto, já a própria existência do sistema já beneficiou a banca. Mas, aparentemente, não só a banca quis reduzir esses custos, reduziu esses custos com balcões e trabalhadores, como quer ainda ficar com 90% daquilo que é pago pelos comerciantes pela utilização do sistema, ou seja, ganha pelos dois lados. E, portanto, nós entendemos que isto não pode ser assim. Estes custos têm que ser, aos comerciantes têm que ser reduzidos, e reduzidos substancialmente. E, digamos, aquilo que isso implicará, obviamente, uma perda para a banca, porque se cada euro recebe 90% e se há uma redução, serão menos. Mas isso não significa que a banca não tem benefícios com este sistema, até porque, diminuindo o custo das taxas de serviço cobradas aos comerciantes, provavelmente a adesão ao sistema aumentará, serão utilizados mais cartões, maior o volume de transações, e isso irá beneficiar aquelas instituições que são as emissoras dos cartões. Portanto, a banca, mesmo com uma redução das CIMs, contrariamente ao cenário que foi traçado na altura em que este assunto foi discutido, foi anunciado a nível da União Europeia, a banca não sai prejudicada com esta diminuição. Pelo contrário, os comerciantes poderiam ser beneficiados com uma redução das taxas que são cobradas pela utilização dos serviços. E, portanto, nós entendemos, e aliás, já na discussão em plenário desta matéria, já dissemos que acompanhámos o projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista, porque entendemos que a banca não pode continuar a drenar estes recursos das empresas, que representam custos acrescidos e dificultam a sua vida e a sua ação. Mas há uma questão que eu vos queria colocar e que foi referida também muito insistentemente nas audições anteriores pelas três entidades, que este sistema, se aparentemente esta alteração aparentemente poderia beneficiar os comerciantes, nomeadamente todos os comerciantes, na realidade, disseram nessas audições, que na realidade os consumidores, mas também os pequenos comerciantes, seriam prejudicados por esta alteração. Isto parece-nos, tive a oportunidade na audição anterior de dizer isto, que isto parece contraria o senso comum, porque se a taxa cobrada, a taxa de serviço cobrada aos comerciantes representa um custo, se essa taxa, por via da redução das CIMES, diminui, portanto, o custo diminui e, portanto, os comerciantes também teriam vantagens nesta alteração. Mas há esta posição, que foi expressa aqui de forma muito clara e marcada na audição anterior, de que as aparências iludem e, portanto, na realidade, os consumidores, mas também, e frisaram os pequenos comerciantes, sairão prejudicados e altamente prejudicados com esta alteração das CIMES, que visa levar a uma redução das taxas de serviço dos multibancos. Eu gostava de ouvir a vossa opinião, porque na audição anterior ouvimos a opinião das entidades que aqui tiveram, justificando isso, mas gostava de ouvir da vossa parte, representantes dos comerciantes, o que é que pensam sobre isto? E se esta medida terá esses resultados, que, digamos, negativos para os pequenos comerciantes e as pequenas empresas. E era esta questão que eu gostaria que pudessem comentar, até para nesta comissão podermos contrapor aquilo que são visões distintas deste problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-los. É óbvio que esta matéria é importante. Nós tínhamos também aqui a opinião das conferências de serviços e de comércio. E há aqui algumas posições contraditórias. Se fosse também unânime a posição sobre esta matéria, provavelmente não teríamos este grupo de trabalho e a lei já teria sido alterada anteriormente. Eu insisti numa pergunta que não foi devidamente respondida, porque eu creio que ela atacou o ponto fundamental desta problemática na audição anterior, que é se nós temos neste cenário o caso de um abuso de poder por parte dos bancos, e esse abuso de poder leva à criação de uma renda abusiva por parte da banca. E eu creio que é a primeira conclusão que me parece ser forte sobre esta matéria, é que sim, que temos. A resposta frágil que foi dada na audição anterior é que existia um sistema que estava numa vertente de equilíbrio e por isso qualquer alteração poderia levar a um desequilíbrio do sistema. E essa é sempre uma argumentação que é fácil, que é o medo de assustar as pessoas sobre qualquer alteração ao sistema. Mas foi indicado também, e eu creio que essa é a anuência que aceita a acusação que foi feita, que o sistema bancário estava deficitário e que nem existiria lucro na atuação do sistema bancário. Ora, eu creio que chamar esta argumentação para este debate é a partir do pressuposto que a acusação que é feita é válida e que é o ponto frágil da parte do setor bancário. E por isso este é o primeiro ponto de análise nesta matéria. É válida a acusação de que a banca tem neste mecanismo atualmente existente um patamar abusivo de uma renda que não deveria ter. Nós depois poderíamos discutir, e essa é uma outra discussão, se este sistema, mesmo corrigido dessa renda, é justo ou não é justo. E eu creio que as preocupações que foram colocadas, no sentido das diversas posições no processo não serem iguais, consoante seja um grande distribuidor, consoante seja um pequeno comerciante, não são posições iguais no relacionamento com o sistema, e isso deve ser enquadrado, eu creio que temos de ter essa preocupação. No entanto, este projeto de lei não versa sobre esta matéria, e por isso seria uma outra discussão à parte, englobada na mesma problemática, mas não decorrente do atual projeto de lei. Face ao atual projeto de lei, a pergunta que me parece mais objetiva é se há um lucro abusivo que nós devemos reduzir. E a resposta cada vez mais parece inequívoca: há. Deve ser reduzido. Deve ser reduzido porque é abusivo, não decorre de nenhum custo do sistema, decorre da banca ter aqui uma posição do lado da Unicre, de ser os únicos acionistas do player de mercado, tem uma posição quase unitária, quase completa, e por outro lado serem os mesmos que prestam o serviço à Unicre e a quem a Unicre diz que leva 90% do custo que se cobram pelo serviço. Ora, se esses fornecedores têm aqui o jogo viciado, não devem ser nem os comerciantes nem os consumidores a pagar o custo deste jogo viciado. E por isso a primeira questão é alterar as regras deste jogo. Ela é passível de ser feita através da alteração do que está inerente a este projeto de lei, na relação interbancária, nestas comissões, é passível de ser feita aí. Foi levantada nas vossas opiniões outro problema, que é se mesmo assim, depois de corrigida esta deficiência, se há mais que nós devemos corrigir. E eu creio que sim, eu creio que sim. Porque a pergunta seguinte que se coloca é se faz sentido pagarmos ou não esta taxa. E face à informação toda que já está disponível, eu creio que há vários indícios que demonstram que não. Partindo do primeiro princípio, o sistema tem custos? A resposta é tem. Inequivocamente tem custos. E por isso não podemos dizer que o não pagamento das taxas pelos players que seja algo inconsequente. Não. Há um custo do sistema e, por isso, alguém tem que ser chamado a pagar esse sistema. Mas quem beneficia realmente com esse sistema? A nós parece-nos que são as entidades bancárias, que, de facto, têm, quer do lado dos clientes, que são quem vende os produtos, das empresas, dos comerciantes, quer do lado de quem compra, dos consumidores, vantagem em que eles estejam agarrados ao cartão. Porque isso faz uma dependência maior, quer dos serviços inerentes à utilização dos serviços virtuais, quer numa maior relação com a entidade financeira, porque as pessoas têm mais dinheiro nas contas bancárias, disponível até para poderem utilizar, e por isso a banca ganha com esta disponibilidade do serviço e com a ligação das pessoas ao serviço. É certo que nós não queremos com isto diabolizar o sistema, nós achamos de facto que a utilização de cartões pode ser uma melhoria até do combate à fraude fiscal e da transparência fiscal. Consideramos isso, mas não obstante estes méritos genéricos, há aqui uma vantagem do sistema para com o sistema bancário. E é por isso que, até da reflexão que foi feita anteriormente, nós percebemos porque é que os multibancos, apesar de ter-nos ser dito repetidamente que não são rentáveis, aumentaram e proliferaram. Porque é que os serviços nos multibancos também têm aumentado. E porque é que há interesse das entidades bancárias de financiarem algo que lhes dá prejuízo. Porque, de facto, dá-lhes diretamente numa análise simples, dará prejuízo, mas depois permite uma redução dos serviços ao balcão, permite uma redução de recursos humanos na disponibilização desses serviços ao balcão, permite uma maior centralização das operações bancárias e sempre, e este é que eu acho que é um ponto fundamental, uma maior interligação dos consumidores, das empresas com as entidades bancárias. Ora, se quem vende serviços o que quer é ter as pessoas ligadas aos seus serviços e é isso que este sistema permite com as vantagens para o sistema financeiro. Assim sendo, nós percebendo que essa não é a matéria que está inerente a este projeto de lei, este projeto de lei visa apenas e só atacar uma renda abusiva, eu creio que a pretensão de reduzir a zero a taxa atualmente cobrada é uma pretensão correta e é válida. Porque mesmo dentro deste paradigma de pensamento, faz sentido porque melhora o funcionamento do sistema no combate à fraude fiscal, cria até uma maior proximidade entre os consumidores e as entidades bancárias e não cria aqui uma parasitagem, permita-me esta expressão, eu sei que é um pouco forte, mas eu creio que é um pouco isto que existe, de estarem em cada operação, numa transação entre cliente e um comerciante, ter agora o sistema financeiro a ficar com uma parte. Não faz sentido que isso aconteça. Eu queria, no entanto, colocar uma pergunta que é uma pergunta difícil. Mas também não me sentiria bem comigo se não o fizesse. Porque é a principal acusação que existe das entidades que defendem o atual sistema para com os comerciantes. Que é a ideia de que se mudarmos o sistema, se reduzirmos as taxas cobradas, quer no ataque à renda abusiva, quer na abolição completa das taxas, que isso não terá consequência nos preços ao consumidor. E eu creio que essa é a pergunta que importa nós fazermos também, porque de facto são os cidadãos que nos interessa proteger e essa matéria é relevante também para termos a noção se eles estão a ser bem protegidos ou não com a nossa escolha legislativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaremos então agora às respostas por parte das duas entidades. Dr. Vasco Melo.
Muito obrigado. Foram levantadas questões muito pertinentes e eu começaria por responder a uma questão. Para fazer um pequeno comentário, eu simultaneamente sou membro do Conselho de Administração do Eurocommerce e hoje, curiosamente, recebi também um e-mail sobre esta matéria e há desenvolvimentos na frente europeia em que a Visa anunciou uma redução dos seus valores de comissões pressionada pela Comissão Europeia. Mas, dito isto, uma das coisas que eu também constato quando se fala deste assunto no Eurocommerce, nós, de facto, temos um sistema muito equilibrado, eficiente e seguro. E a razão disto é porque, quando ele foi feito, foi num contexto totalmente diferente daquele que é hoje. Quer o sistema em termos de crédito, quer o sistema em termos de débito. Até porque não se pode diferenciar muito, porque a infraestrutura muitas vezes é partilhada. Ou seja, o comerciante pode ter, muitas vezes pode ter dois terminais, um de crédito e um débito, mas também pode ter só um terminal de crédito. E, portanto, nós temos um sistema bastante eficiente e bastante bom, porque é gerido por duas entidades, a de crédito, a Unicre, o débito pela CIBS, com grande eficiência. O que não acontece lá fora. O que acontece lá fora é que o comerciante tem um TPA de cada banco. Tem um TPA de crédito, tem um TPA, e, portanto, isso gera também comissões e condições negociais diferentes para o comerciante. Portanto, quando nós estamos a comparar também os sistemas, temos de ter algum distanciamento e analisar caso por caso como é que cada país, com outra questão que o Sr. Deputado Paulo Sá referiu-se, que é, há países onde as comissões que são pagas pelos comerciantes são repercutidas pelos consumidores. É permitido fazer-se isso. O que cá não é permitido. E, portanto, temos que analisar todo o sistema com base quando se faz comparações. Aliás, curiosamente, numa reunião que tivemos com o NIC, perdão, foi-nos dito e já está no terreno, por exemplo, em relação a bancos exteriores ao universo da Comunidade Europeia, o FII já é maior. O FII cobrado ao NIC e depois repercutido sobre o comerciante, e já tenho notícia do lado dos comerciantes de ser assim, já é bastante superior. Vai no 1%, 2%, 3%, 4%. Portanto, quando se analisa, no nosso entender, quando se analisa o sistema, tem-se, os vários sistemas têm-se que analisar as várias nuances. Perguntou o Sr. Deputado Fernando Sarrasqueiro qual é o peso na estrutura de custos. É um peso pesado na estrutura de custos financeiros. Às vezes depende da dimensão da empresa. Se a empresa é menor, e isto liga-se a uma questão que a Sra. Deputada do Partido Social Democrata colocou, de facto, aquilo que a CIBS diz é verdade. Eu próprio faço. Ou seja, quando há uma negociação com um banco, a primeira coisa que um banco vai me perguntar é quantos TPAs eu tenho daquele banco. Ou quantos TPAs daquele banco quero. Porque depois o mix dos produtos financeiros que se está a negociar, obviamente que há um peso dos TPAs, e isso obviamente a CIBS terá as suas razões para o dizer. Se há um abaixamento das taxas em relação à taxa de comercio, se for repercutida esta diminuição da taxa interbancária na taxa de comerciante, obviamente depois haverá repercussões nos outros portfólios. Isso não tem dúvidas. Mas isso também é gerado por algo que ainda não veio aqui. Foi aflorado um bocado na derra, por cima, por baixo, desculpem o termo, agora confundi-me, um bocado ao de leve, que é a questão da posição também dos bancos em Portugal. O Sr. Deputado Fernando Sarrasqueiro e o Partido Socialista, na exposição de motivos do diploma, refere-se à existência de 5 acionistas na Unicre. Bem, qual é o peso das 5 acionistas no mercado bancário português? É uma posição extremamente forte. Nós não sei, quer dizer, temos de ter consciência que esses 5 bancos dominam, não sei, 80, 90% do sistema bancário em Portugal. E, portanto, será que mesmo com uma alteração vamos ter uma grande, e por isso o nosso entendimento, será que alterando a taxa que os bancos levam ao NIC, vamos ter uma repercussão na taxa do comerciante? Não sei. Não sei. Por método legislativo, por método meramente negocial, tenho dúvidas. Quanto à questão que foi também aflorada, qual é a questão relativamente aos consumidores? A repercussão nos consumidores. Senhores deputados, vamos ser muito claros. E o senhor deputado do Bloco de Esquerda falou a questão de estamos a legislar para os cidadãos. É verdade. Mas os consumidores, que eu saiba, são trabalhadores e as empresas têm que diminuir, neste momento, essencialmente, os seus custos. E, portanto, vou-lhe ser muito sincero, acho muito difícil, neste momento, no momento atual, se houver uma diminuição das taxas comerciantes, que esses custos sejam repercutidos nos consumidores. Por outro lado, não nos podemos esquecer que, independentemente do tipo de formato, da dimensão das empresas, nós vivemos no comércio e serviços, temos um setor extremamente concorrencial. E, portanto, a fixação do preço, isto já não é como antigamente se fazia há 20 ou 30 anos atrás, em que se fixava o preço, porque nos lembrávamos. Não, hoje o preço é fixado de uma forma extremamente concorrencial. Quer dizer, a não ser, sob pena desse comerciante ou esse prestador de serviços, ter que encerrar as portas. E, portanto, o que nos é importante é a diminuição dos custos. Não acredito, e vou-lhe ser sincero e muito frontal na questão. Quanto à questão de abuso de posição dominante, bem, pela minha primeira exposição e pelo aquilo que disse, eu acho que isto não é um caso de polícia, é um caso de concorrência. O Sr. Deputado Fernando Sarrasqueira disse, a autoridade da concorrência nada faz, nem a autoridade de supervisão do Banco de Portugal. Pois, esse é um problema que nós temos denunciado há muito tempo. Esse é um problema e que se calhar este Parlamento tem que refletir, não só sobre os poderes, não, claro, não dar os poderes, como eu vi a senhora Ministra da Justiça dizer há bocado, que há não sei quantas entidades que podem fazer escutas, inclusivamente à ASAI agora, quer dizer, isto também não cheguemos a estes exageros, mas há que haver uma reformulação, há um repensar destas autoridades de supervisão. No outro dia, em comentário num Conselho de Administração de uma empresa financeira da qual eu sou administrador, comentavam alguns dos meus colegas que o ideal para o Banco de Portugal seria haver 5 ou 6 bancos, porque facilitava a sua tarefa de supervisão. É mais fácil, é mais cómodo. Só temos 5 para vigiar, 5 contas para vigiar. 5. E nós temos visto, inclusivamente, o bom que tem sido a autoridade exercida pelo Banco de Portugal, e viu-se agora na crise de 2008 como as coisas funcionaram ou não funcionaram. Se não funcionam nesse nível, como é que vão funcionar ao nível das taxas concorrenciais? Por outro lado, não podemos, e por último, não nos podemos esquecer de algo. Em Portugal já houve outra rede sem ser a da Unicre. Chamava-se NetPay. Quer dizer, o BPN pode ter tido muitas coisas más, e de facto teve. Os seus administradores tiveram muito más opções, mas houve uma opção feita pelo Dr. Oliveira Costa, muito interessante, que chamava-se o NetPay, e que queria constituir, e era o desejo do Dr. Oliveira Costa, constituir uma verdadeira força de concorrência em relação quer à Unicre, quer à Cibs. Não deixa de ser curioso que, no momento em que o BPN foi gerido pelo Estado, essa rede tenha sido transferida, no caso do parte de crédito, para a Unicre. E, portanto, todo aquilo que era concorrencial passou a ser concentrado no oligopolista. Para mim isto parece-me extremamente estranho, porque de facto é algo que não entendo como é que isso passou. Penso ter respondido a todas as perguntas que me foram dirigidas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Doutor. Passo então a palavra ao Sr. Secretário-Geral da Confederação dos Pequenos e Médias
então,
Empresas.
Então, eu creio que na primeira intervenção foi entendido que a CPPME, por um lado, considera que o projeto de lei do PS é insuficiente, para, já que aborda o problema, para resolver o problema no seu conjunto, né? Embora tenha sinais positivos, mas é insuficiente, e tem sinais positivos porque tenta minimizar a situação que se vive, e por outro lado também se entendeu que a CPPME considera que este serviço deve estar isento, deve estar isento. Aliás, não aparece nenhum argumento que diga ou que justifique ou que sustente que deve ser pago. Até tinha interesse saber quais são os argumentos. Se tudo isto é do interesse dos bancos, que têm os seus clientes, que movimentam grandes massas de dinheiro dos seus clientes, e que têm ao dispor esse dinheiro, porque é que têm que ser terceiros a pagar? Portanto, essa é a questão central. Depois, há aqui algumas questões que vale a pena fazer um ou outro comentário. Um sistema eficiente e inovador? Claro que é, mas nós até estamos num país onde este é um sistema eficiente e inovador. Mas, por exemplo, os tribunais não são um sistema eficiente e inovador do ponto de vista de novas tecnologias. Os serviços de segurança não são. E podia estar aqui a tarde inteira a dizer serviços que deviam de ser eficientes e inovadores. A banca, há várias décadas, que se soube modernizar para se defender. E fez bem, para todos os efeitos, e que tem todos os seus sistemas eficientes e inovadores para tudo. Não passa ali nada em branco. Ainda há muito pouco tempo íamos a uma esquadra e o polícia de serviço, para tomar nota lá de um acontecimento, escrevia à mão e depois é que passava para o computador. E hoje ainda, na maior parte dos serviços. Portanto, há de facto um serviço eficiente e inovador e está muito bem e modernizaram-se. Pena é que outros serviços do Estado não se tenham modernizado. Este não é do Estado, claro. Mas isso não diz que agora é preciso que tudo seja pago e que a banca não suporte nenhum dos encargos para existir. E tem que suportar, e este deve suportar. A regulação. É claro que se a regulação funcionasse neste setor, talvez fosse o único setor do país em que funcionasse. Porque eu também não vejo, nem vimos na Confederação, que a regulação funcione em algum setor. Sempre que se mexe em qualquer setor sensível, a regulação esteve sempre a dormir. Nunca funcionou. Portanto, aqui bate com com o normal. Isto é o normal, não funciona. A Autoridade da Concorrência e o Banco de Portugal estão sempre noutra onda. Bem, mas vale a pena dizer o seguinte, que é, eu não sei se a CCP tem essa experiência, mas nós na Confederação, os nossos associados, dizem-nos que as taxas não são todas iguais. As taxas são muito diferentes, que são negociadas. Há algum relatório objetivo e rigoroso que nos diga assim: este serviço é prestado em Portugal a X entidades. As taxas são estas, aquelas e as outras. Quantos pagam esta taxa, quantos pagam aquela taxa? Bem, os nossos associados dizem que inclusive são penalizados se não movimentarem X de dinheiro no sistema. Ao fim de 2-3 meses, conforme, levam uma penalização. Não sei se têm conhecimento disso. Como?
Chama-se
exatamente. Depois há comerciantes e outros prestadores de serviços que dizem que mesmo tendo o sistema, quando os seus estabelecimentos estão perto das caixas multibanco, dizem que não têm e que pedem, olha, não se importa de levantar ali na caixa multibanco, que é para não pagar. Para se livrar, porque isto custa muito nos encargos gerais de uma empresa, claro que custa, com os encargos todos que já têm. Portanto, há aqui toda uma situação que precisava de ser conhecida com mais rigor. A Assembleia da República pode ter esses dados, nós não temos, não sei quem é que nos pode fornecer, que é quais são as taxas que são aplicadas, por exemplo, às grandes superfícies. Quais são? E em que condições? Tem muito mais condições de, provavelmente, dentro do critério de pagar mais do que um pequeno comerciante
ou uma cabeleireira, ou um barbeiro, ou uma pequena oficina de automóveis. Mas pagam, do que conhecemos, pagam muito menos. Mas onde é que estão esses dados? Depois, quem é que são os prestadores, o maior número de prestadores? Só pode ser microempresários. Porque se no sistema empresarial em Portugal, 95,7% das empresas, 95,7%, repito, penso que não estou a dar novidade nenhuma, são microempresários, até 9 trabalhadores, e que a média de trabalhadores por empresa é 2,65%. Portanto, é esta multidão, já com volumes de negócios bastante baixos, que está a pagar este sistema todo. E os lucros deste sistema todo. E até se podia dizer assim, então, se é de pagar alguma coisa, então que se pague só o que se paga à Unicre, por exemplo, no sistema da Unicre, que é quem montou o sistema. É que paga-se ainda por cima uma taxa aos bancos. A propósito de quê? Mas nós, reafirmo, pensamos que devem ser os bancos que devem suportar este custo, porque é em benefício deles. É em benefício deles. As perguntas que foram colocadas, de certa forma, eu já respondi a quase todas, mas diria ao deputado Fernando Churrasqueiro que os custos hoje são elevadíssimos, porque às vezes não se faz ideia do que é preciso para ter uma empresa. Por exemplo, na área da restauração, quer nós na Confederação, quer a própria Aresp, que bate certo mais ou menos com o nosso estudo, fizemos um estudo que, para montar um restaurante com as mínimas condições, são precisos 90 e tal procedimentos legais, que acarretam duas coisas. Eram 97, agora suprimiram 4, penso que são 93. Acarretam duas coisas. Acarretam uma carga burocrática louca. Às vezes, só um procedimento tem de ser quantos papéis. Bem, mas são todos a pagar também. Tudo a pagar. Se um empresário não paga, por exemplo, o IVA no dia em que tem que pagar, se for mensal ou se for trimestral, no dia a seguir, na autoridade tributária, já paga 30 mais 1% em cima do que tem que pagar. Se teve dificuldade, ou porque pagou aos fornecedores, ou porque pagou os salários aos trabalhadores, naquele dia, quer dizer, se naquele dia teve dificuldade em pagar, com uma taxa de 30 mais 1%, vai ter ainda dificuldades acrescidas. Daí que nós temos a situação que temos, portanto, de milhares e milhares de empresas em insolvência, a fecharem, bem, e as que estão tecnicamente falidas, as que não têm propriamente dinheiro de caixa para funcionar, que estima-se neste momento que são cerca de 150 a 200 mil. Não é? Portanto, este encargo vinha ao encontro de um desanuviamento da empresa, vinha ao encontro de uma medida justa, porque deve ser a banca a pagar este serviço, porque é em seu benefício, e resolvia o problema, porque a concorrência não se vai meter por aqui tão depressa, no nosso entender. A não ser que leve uma volta, a concorrência não, as entidades reguladoras, a não ser que levem uma volta. A deputada Elsa Cordeiro colocava a questão dos equilíbrios. Aqui o equilíbrio é a suprimir a taxa. É o equilíbrio mais rápido, mais justo e mais eficiente. O deputado Paulo Sá colocava a questão da alteração, se a alteração pode ajudar os comerciantes. Claro que pode, objetivamente, por tudo o que eu já disse e por tudo o que se entende, não é? Até porque as perspectivas futuras, deste ano em concreto e dos próximos anos, não são no sentido do mercado interno poder vir a respirar outra saúde económica. E eu lembro que as empresas do mercado interno são 99%. 98%, 99%. De 1 milhão 165 mil empresas existentes em Portugal, segundo os dados da Autoridade Tributária, só 18 mil é que trabalham para a exportação. Só 18 mil. 18, 20 mil, anda ali. E então as outras? E então 1 milhão e 100 mil? Se não tiverem a baixa de alguns impostos, né? Designadamente do IVA, do IMI, que também já pesa muito e vai pesar muito mais, mesmo do IRC, porque o IRC não está, o problema não está resolvido com a lei que foi aprovada agora. porque o PEC, não sei se já tem esses dados, mas se não têm, façam favor de os pedir a quem de direito, só cerca de 4, 5% das empresas é que aderiu ao regime simplificado. Quer isto dizer que as restantes ficaram no PEC. Pagamento especial por conta. E as que ficaram no PEC, primeiro pagam um imposto que era especial, começou por ser especial aqui há 10 ou 12 anos, e que nunca mais deixa de ser especial. Né? Depois, podem reaver, quando se fizerem as contas, mas peçam os dados também, se não os têm, de quantas é que têm condições para reaver. Não é? São muito poucas, que é preciso todo um trabalho burocrático, etc, etc. E, portanto, quer o IVA, quer o IRC, quer o IMI, quer o IMT, quer um conjunto de outros impostos que se pagam, que se isto não for resolvido, bem, têm morrido centenas e até dezenas de milhares de empresas e vão morrer muitas mais. E essas empresas, quando morrem, não são as paredes nem as máquinas que lá estão só que desaparecem. São os empresários, são as famílias dos empresários, são os trabalhadores e são as famílias dos trabalhadores, que normalmente vão para o desemprego e que também deixam de pagar impostos, deixam de pagar a segurança social e deixam de ter dinheiro para consumir. Pode ser que estes dados, que não são novos, de vossas excelências, de certeza, sirvam para os sensibilizar para legislar no sentido de abolir esta taxa, porque é uma taxa incompreensível. Disse.
Muito obrigado.
Só duas notas muito rápidas. Primeira, os dados do Banco de Portugal não se referem aos ganhos de eficiência em relação aos TPAs colocados nos comerciantes. Ou seja, parece-me que daquilo que se lê é só relativamente aos ganhos em relação às caixas de multibanco que estão instaladas nos bancos. Há que ver também qual é os ganhos de eficiência que se tem ao ter um TPA, um estabelecimento ter um TPA em relação à estrutura dos bancos, porque esses ganhos de eficiência têm que existir. São menos depósitos feitos pelas empresas, sendo certo que hoje em dia é maioritariamente as empresas que fazem depósitos e, portanto, há aí ganhos de eficiências. O Sr. Deputado, penso que do Bloco de Esquerda, falou em relação à questão do abaixamento das taxas e uma referência feita por alguém. E a questão de ser as pequenas empresas e os consumidores que possam vir a ser prejudicados com esta legislação. Isso explica-se muito simples e, a minha opinião, é muito simples. Apesar do mercado ser vasto, a concentração do mercado nas grandes empresas representará à volta de 50%, o que quer dizer que nos outros 50% há uma atomização das empresas. E, portanto, o poder negocial das grandes empresas face ao poder negocial das pequenas não é equiparável. O que vai, e como disse a Sra. Deputada do PSD, e foi dito e reconhecido pelos elementos das instituições de crédito, o poder negocial é muito diferente e também isto joga, como eu disse, dentro de um bolo. E, portanto, as pequenas empresas têm mais dificuldade em fazer uma negociação para o abaixamento das taxas do que as grandes, porque a massa monetária que elas têm, só no seu conjunto é que é um bolo muito grande, enquanto que nas maiores o bolo é mais pequeno, é muito, muitíssimo mais elevado. E por isso é que eu comecei por dizer, sim senhor, a regulamentação não foi tão longe como o secretário-geral da Confederação das Pequenas e Médias, a regulamentar-se, lamenta-se também a taxa, e para todos, a taxa dos comerciantes. Muito obrigado.
Muito obrigado. Voltamos a ter trabalhos sobre esta matéria no nosso.